Manhã Viva através dos 970 e mais uma vez, Psicologia em Destaque através da programação Difusora do Paraná. Eu tenho o prazer de conversar com o professor Cristiano de Souza, professor na área de Psicologia da FAG de Cascavel, e nós vamos falar sobre um tema muito importante. Nós estamos vivendo o Setembro Amarelo. E Marechal Cândido Rondon, inclusive, vem traumatizada de problemas acontecidos nesta área no final do mês de agosto com pessoas muito caras à Sociedade de Marechal Cândido Rondon. Converso com o professor e eu já pergunto: o que é o Setembro Amarelo? Professor Cristiano, seja muito bem-vindo, bom dia.
Bom dia, eu agradeço o convite, a oportunidade de poder falar sobre um tema tão importante e tão caro para todos nós, que é a nossa própria vida, né? Bom, o Setembro Amarelo é um mês em que é celebrado no mundo todo, né, dedicado o mês todo à prevenção do suicídio. Isso tem uma valia sem precedentes, assim, porque nós precisamos falar muito mais sobre esse tema, claro que da forma adequada, da forma correta, mas é um mês todo voltado para a prevenção do suicídio, para que as pessoas comecem a compreender melhor o que é isso, como que as pessoas possam serem orientadas, e muitos mitos, né, que existem em torno dessa problemática possam ser desfeitos e assim as pessoas possam encontrar da melhor forma um tratamento adequado para o seu sofrimento psíquico.
Professor, indo direto ao ponto, quais os motivos que levam ao suicídio, que levam a pessoa a colocar fim à própria vida?
Essa é a grande questão que as pessoas fazem, né, sobre o que leva uma pessoa a cometer um suicídio. É preciso entender que, na verdade, o que leva uma pessoa a cometer um suicídio é algo que é multifatorial. Existem hoje já várias pesquisas que apontam, por exemplo, para fatores que são chamados fatores de risco. Hoje, em primeiro lugar, nós encontramos como fatores de risco para o suicídio, por exemplo, os transtornos de humor, principalmente os casos de depressão. E o segundo principal fator de risco, o abuso de substâncias, sendo tanto drogas lícitas como também drogas ilícitas. Esses fatores de risco, somados então ao modo com que o sujeito se estruturou psiquicamente desde a sua infância, o modo com que ele acaba enfrentando todas as situações da sua vida, acaba encontrando também como os chamados fatores de proteção, ou seja, suas relações sociais, as suas relações familiares. Então, todo esse emaranhado de fatores, eles acabam se interrelacionando e surgindo em alguns casos aí, né, a ideação suicida, que é quando o sujeito vislumbra na morte, né, uma possibilidade de saída, e também quando acontecem já as tentativas de suicídio. Mas uma coisa importante destacar em relação a isso tudo é que quando acontece uma tentativa de suicídio ou até mesmo uma morte consumada, é muito comum que as pessoas tentem identificar qual foi o motivo, né? Então tentem procurar um fator, uma única causa. E muitas vezes essa tentativa de definir o que seria esse motivo, ela acaba sendo infrutífera, porque na verdade o que acontece muitas vezes são os chamados eventos estressores, né? Então, citando um pequeno exemplo, às vezes a pessoa terminou um relacionamento amoroso e aí após esse término que é insuportável para ela, ela acaba tentando o suicídio. Então, esse término é o que a gente chama, então, do fator estressor. Ele sozinho, ele não causaria tanto sofrimento psíquico se isso não viesse de encontro a já algumas características que o sujeito já apresenta, algumas dificuldades emocionais que a pessoa já apresenta, e que esses fatores estressores seriam algo que tocariam em algo, em dificuldades que o sujeito já vinha apresentando. Então, por isso que quando nós falamos até em prevenção do suicídio, é pensando nessas possibilidades, ou seja, quando uma pessoa consegue, mesmo antes de uma ideação suicida, consegue encontrar uma via adequada para um tratamento, um espaço adequado para um tratamento para o seu sofrimento, né, isso contribui muito para que novas tentativas de suicídio acabem sendo reduzidas.
Professor, como é que eu posso identificar pessoa que tem uma característica e de que forma eu posso ajudar, auxiliar essa pessoa? Porque muitos familiares acabam se culpando porque não conseguiram identificar, perceber, e quando acontece a tragédia, já é tarde exatamente para fazer alguma coisa. Como é que eu posso dar um passo à frente? Eu acredito que seja muito complicado, mas é interessante se tiver algumas dicas. Esse fato de a pessoa sofrer, já ter problemas de humor, ter uma depressão e sofrer uma crise, um relacionamento, é interessante. Mas quais outros fatores que nós devemos prestar atenção às pessoas que estão próximas a nós?
Essa é uma pergunta muito importante, né? Porque as pessoas, quando acabam tendo, né, um ente querido que tenta suicídio, as pessoas acabam se culpando muito depois, né? O que foi que eu não vi, o que eu poderia ter feito e tudo mais. Não é uma tarefa simples conseguir identificar, no entanto, quanto mais nós estivermos atentos a algumas questões que até então a maioria das pessoas acabam dizendo que é normal ou que, por exemplo, seria só uma forma de chamar a atenção, nós temos a primeira coisa que desmistificar esses pontos, né? De achar que a pessoa que acaba falando em suicídio, ela não faz. A pessoa que fala, ela só ameaça e acaba não fazendo. A gente traz ainda muito daqueles ditados antigos, né? O cachorro que late não morde, quem fala não faz. Então, por isso é necessário uma atenção redobrada. Primeiro, é importante entender que a grande maioria das pessoas que tentou suicídio, de forma direta ou indiretamente, ela já deu alguns sinais antes disso ter acontecido. E geralmente são sinais muito, eu diria assim, que são muito sutis. Então é importante que as pessoas fiquem muito atentas quando alguém, por exemplo, começa com um certo discurso, uma certa fala que tem um conteúdo autodestrutivo. Por exemplo, a pessoa começar a dizer que a vida não vale mais a pena, ou a pessoa começar a dizer que os outros seriam muito mais felizes se ela não estivesse por perto, ou se notar que a pessoa, por exemplo, começa a se sentir sempre um peso para os outros, notar que na fala da pessoa tem um ar de desespero, desesperança. Outro fator bastante importante de prestar atenção é quando a pessoa começa a se isolar demais do convívio social, não quer mais atenção com ninguém, prefere, né, somente o isolamento. Notar também assim que a pessoa, às vezes, ela não está falando necessariamente em cometer um suicídio, mas, por exemplo, começa a ter condutas autodestrutivas, né, comportamentos autodestrutivos. Então é bastante importante prestar atenção nisso. E sempre lembrar, a pessoa que está pensando na morte, ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com o seu sofrimento psíquico, que nesse momento é insuportável para ela. Então, ao perceber algo nesse sentido, né, uma pessoa que esteja apresentando alguma dessas falas ou comportamentos, é importante, mesmo a pessoa que não é um profissional da área de saúde e pensando especificamente na saúde mental, que se coloque à disposição da pessoa, perguntando para ela o que, que está acontecendo com ela, sinalizar para ela que está percebendo algumas diferenças, que as falas que ela tem referido chamam a atenção, e perguntar para essa pessoa se tem algo que você poderia fazer por ela e como que ela gostaria de ser ajudada. A ideia é se colocar à disposição da pessoa para, nesse primeiro momento, né, poder ouvir o que está acontecendo com ela e poder direcionar essa pessoa, né, o quanto antes para um profissional, ou seja, né, para um psicólogo, para um psiquiatra, para poder fazer uma avaliação da situação e, a partir disso, né, traçar o tratamento mais adequado para a pessoa.
Estou conversando com o professor Cristiano de Souza, professor da FAG, da área de psicologia, falando a respeito do Setembro Amarelo, que é o mês de valorização da vida e prevenção do suicídio. Professor Cristiano, você falou a respeito de prestar atenção. Hoje em dia as pessoas estão pouco prestando atenção na outra, né? Até às vezes a esposa faz um corte diferente do cabelo, o marido sequer nota o corte. As pessoas estão com a vida muito corrida, muito atarefada e também muito presos hoje ao smartphone e às redes sociais. E as pessoas cada vez estão, apesar de com um universo muito grande ligados nas redes sociais, o contato mais afetivo, corpo a corpo, e o prestar atenção nas pessoas está cada vez mais distante. Isso pode ser um fator que pode desencadear a falta de atenção?
a tua percepção ela está corretíssima, né? Porque assim, o suicídio ela tem várias, vamos dizer assim, ela tem várias frentes utilizadas para poder compreender esse fenômeno, né? Então, tanto a percepção da psiquiatria, da psicologia e também da sociologia, que é considerado, né, o pai da sociologia, que é o Philip Durkheim, né? Há séculos atrás ele já falava, inclusive ele tem um livro falando, né, a partir sobre o suicídio, a partir da ótica sociológica, né? E ele, já deixava muito claro que a fragilidade dos laços sociais é algo que acaba funcionando como um fator de risco para o suicídio. Então, nós vivemos um momento hoje que vai muito de encontro ao que o Durkheim já apontava, em que os laços sociais estão extremamente fragilizados, né? A pessoa ela tem, às vezes, 5, 6, 10 mil pessoas, né, nas suas redes sociais, no entanto, pessoalmente, ele não tem contato com mais ninguém. Vários estudos apontam já para essa direção, de que os laços sociais, ao mesmo tempo, funcionam como um fator de proteção, né, e acabam ajudando na prevenção ao suicídio, e ao mesmo tempo, né, os laços sociais fragilizados, né, acabam funcionando aí como algo que ajuda a potencializar os números, né, de tentativas e também de suicídios. Então é necessário hoje, com certeza, uma reflexão por parte de todos nós sobre o como nós estamos hoje lidando com os nossos laços sociais, né? Isso tanto dentro de casa, né? com os filhos, esposa, esposo, e pensando também em como a gente, né, tem lidado com esses laços sociais fora de casa também. Então, é algo que nós, tem uma urgência muito grande hoje em dia, tendo em vista o caminho que a humanidade tem se direcionado, né, a partir dessa má utilização das ferramentas tecnológicas em que, por algum lado, acaba auxiliando, mas, por outro lado, o mau uso acaba distanciando as pessoas desses laços sociais.
Professor, uma pergunta que também não é discriminatória, mas existe fator genético. Sabe-se que os japoneses têm muito uma tendência suicida. Tem uma população, nós temos aqui da nossa região extremo oeste, em Marechal Cândido Rondon, notadamente, uma população com descendência germânica, e se percebe algum problema nesse sentido. Tem também a questão de jovens, de 15 a 29 anos, é a faixa etária que, segundo as pesquisas, há uma prevalência de atentados contra a própria vida. Em relação a esses fatores, existe o fator genético, o fator faixa etária em relação ao suicídio? E hoje, essa situação é pior do que foi no passado?
É, sim, um aumento dos números de suicídio, de tentativa de suicídio, né? Os números são mesmo alarmantes. Hoje, na faixa etária de 15 a 21 anos, hoje já é a segunda maior causa de mortes no mundo. Dentro dessa faixa etária é em decorrência de suicídio, então por isso que hoje já se configura como um problema de saúde pública, e nós precisamos, né, olhar muito para essa faixa etária, porque é a faixa etária hoje que é a mais afetada. Inclusive, nos últimos anos, o suicídio entre adolescentes, os números triplicaram, também um número também que é altíssimo, que entre as pessoas da comunidade LGBT, os números de suicídio nos últimos 2 anos quadruplicaram. Então é algo extremamente preocupante e, ao mesmo tempo, né, assustador. Agora, falando do fator genético, nós não é encontrado hoje, né, um gene do suicídio. O que é sabido, o que já é identificado em relação à questão da importância do fator genético, em relação à herança aí de fatores de risco, né? Então, né, em famílias em que há uma pessoa, por exemplo, com um transtorno de humor, né, isso tem uma chance maior de ter alguém na família com esse mesmo transtorno. Então, a pessoa estaria herdando, então, um fator de risco que estaria relacionado com alguns casos de suicídio. Outro fator importante também, até como você mencionou, né, por exemplo, no Japão, né, o Japão hoje tem os maiores índices, né, de suicídio no mundo, e o número maior de suicídios é notado quando os adolescentes estão retornando para as aulas, né? Quando está terminando, né? Então, um período de férias e é um retorno, então, para as aulas. O que foi identificado no Japão, que está relacionado a isso, o grau de exigência que é muito, muito alto, né? Então, assim, como são muitos fatores relacionados ao suicídio, é muito importante compreender que não há um único fator que acaba desencadeando isso. Então, tem que levar em consideração as características da determinada cultura, as exigências sofridas por cada idade, por cada grupo, para poder identificar e, a partir disso, elaborar estratégias adequadas para atender aquela demanda.
Professor, como eu posso encontrar ajuda para a pessoa que tem uma tendência? Como ela pode buscar apoio, onde ela pode buscar esse apoio, e também alguém que percebe, alguém na família, ou amigo, alguém próximo, de que maneira, com quem buscar o auxílio para socorrer essa pessoa?
Primeira coisa, essa pessoa ela precisa, sim, de um atendimento com um profissional de saúde mental, né? Um psicólogo, um psiquiatra. Isso não tem como ser substituído isso. E onde acessar esses profissionais, esses tratamentos. Então, quando a pessoa, se ela tem uma condição de procurar um profissional da rede privada, tudo bem. Agora, na rede pública, o que nós temos hoje para atendimento? Primeiro, a unidade básica de saúde. Agora, se a pessoa está já apresentando, né, um alto risco de suicídio e está apresentando uma crise muito forte, tem que levar essa pessoa para uma unidade de pronto atendimento, né, e uma supervisão 24 horas por dia. E nós temos também hoje, que no Brasil inteiro, um trabalho desenvolvido pelo CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. E é um trabalho totalmente voluntariado, mas extremamente capacitado, em que a pessoa em sofrimento ela pode também ligar para uma central do CVV. O número do Centro de Valorização da Vida é 188. Então, a pessoa ela pode ligar de qualquer telefone, de qualquer lugar do Brasil, e que ela vai ser atendida. Então, por exemplo, uma pessoa em Marechal Cândido Rondon está passando por um sofrimento muito grande e quer conversar com alguém e ser mantido seu sigilo, ela liga no 188, essa ligação vai parar numa central que vai identificar onde tem uma linha desocupada dentro do território brasileiro, e aí uma pessoa de qualquer lugar do território brasileiro vai prestar o atendimento para essa pessoa, né, e direcionar ela até inclusive para procurar uma ajuda na cidade onde ela mora. O CVV hoje é um grande parceiro nessa luta, né, pela vida, né, e sempre está à disposição para poder atender as pessoas e poder acolher e orientar diante da situação de sofrimento.
Professor Tiziano, em nome da programação Difusora, nosso muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos importantíssimos neste mês de setembro, que é o mês de valorização da vida, é o mês de prevenção do suicídio, e porque nós enfrentamos problemas na nossa região e é interessante que as pessoas tenham conhecimento, esclarecimento, até no sentido de auxiliar, se localizar uma pessoa com essa tendência ou se perceber que ela própria tem um problema de angústia, de depressão, de ansiedade, buscar o socorro, buscar o apoio, buscar o atendimento. Muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço o espaço e me coloco à disposição.